A culpa é da maçã? Há um descompasso em curso entre a escola e o mundo do trabalho que, em minha leitura, estava restrito ao Brasil, atingindo no máximo a América Latina. Em uma recente pesquisa envolvendo os gestores das melhores universidades dos Estados Unidos, constatou-se que mais de 90% deles acredita que seus alunos são muito bem preparados para os desafios presentes nas empresas. Essa pesquisa também concluiu que mais de 80% dos executivos das principais empresas desse país relatam exatamente o contrário, que os egressos das universidades chegam muito mal preparados em situações básicas. As perguntas que ficam são: esses profissionais estão em mundos diferentes? Há algo que podem fazer um pelo outro para que esse descompasso não aconteça? Até porque, em última instância, na briga entre o mar e a pedra, quem apanha é o caranguejo. Esse descompasso é familiar à escola, desde as séries iniciais da educação básica. Ouvimos dizer que o problema é que a educação infantil não a alfabetizou, ou que o quinto ano não ensinou a ler e a interpretar os problemas, ou que o ensino fundamental deixou passar para o ensino médio sem base nenhuma e assim por diante. Quando chamaremos de fato a responsabilidade, quem responde pelo descompasso? Continuaremos assistindo, em nome de um corporativismo docente ou algo que o valha, a trocas de partituras e instrumentos didáticos como paliativos para a resolução do descompasso, sem quebrar verdadeiramente o ciclo equivocado de desresponsabilizações? Não quero dizer com isso que não possamos incluir os recursos didáticos na revisão do processo escolar. Mas há algo na esfera da relação humana que consome boa parte da energia profissional, que nem sempre se reverte em benefício educativo proveitoso para a sociedade e precisa ser central nas reflexões que envolvem a escola. Faz-se necessário, para tanto, se abrir para dentro, criando canais de conexão com os alunos, e para fora, participando de avaliações oficiais e pesquisas de mercado, a fim de ajustar o compasso, preservando a acuidade como um tesouro, se pretendemos cultivar a sintonia com o nosso tempo, com o tempo dos nossos alunos. Nossos jovens, por causa ou apesar de nós, são muito bons e, para a alegria da escola e do mundo do trabalho, no Brasil, melhores, na minha avaliação, que a maior parte do mundo. Em pesquisa realizada pelo Instituto Internacional Universum, aplicada a jovens da geração Y em 23 países, entre eles o Brasil, é unanimidade entre todos os resultados do mundo que qualidade de vida, tempo para viver, é o que mais importa na carreira profissional. Em segundo lugar, para surpresa geral das melhores escolas de administração que ditam as teorias econômicas globais, está o item trabalho estável e seguro. O Brasil é um dos únicos países pesquisados onde a remuneração não está entre os 10 atributos mais atrativos para os universitários, disse André Valia Siqueira, até então gerente da operação da Universum no país. E mais, quando o assunto é carreira, os jovens em nosso país, tidos como imediatista por muitos, pensam mais no longo prazo, diferentemente de jovens de outros países. Por aqui, começar a carreira em uma empresa que seja uma referência para a trajetória profissional no futuro é o que mais pesa para os universitários. Desenvolvimento e oportunidades de crescimento também estão entre os principais atrativos. E ainda, encontrar sentido na carreira, servindo a uma causa ou bem maior para a sociedade, é o terceiro principal objetivo dos jovens brasileiros. Diante do exposto, não nos cabe mais a pedagogia retroativa dos culpados, que de tanto voltar no tempo, é capaz de apontar o pecado original, a maçã do paraíso como a responsável pelos males. As organizações, nessa década, precisam rever a sua cultura e estudar muito esses jovens e os seus talentos, pois o que era importante nas décadas passadas parece já não ser mais. a busca por uma carreira de sucesso não faz mais sentido sem ter saúde e tempo para viver a vida, a família e seus ciclos sociais. Autora, a Cedriana Vogel.